Bem, boa noite a todos, boa noite, amigos. Hoje, 24 de abril de 2024, às 20 horas e 6 minutos, horário de Brasília. Nós somos o Movimento Política e Espiritualidade. Estamos aqui mais uma vez para conduzir o projeto de terapias integrativas e complementares. Então, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você que está aqui com a gente comumente, seja bem-vindo também. Receberemos hoje um convidado super especial para abordar um tema muito interessante também. Então, para começar, né, a gente coloca e fala um pouquinho sobre o quadro, né, que a gente recebe o convidado do quadro de terapias integrativas e complementares, que é uma iniciativa do Movimento Política e Espiritualidade, o terapeuta Hernani Fornari, que nos brindará com sua experiência, compartilhando conosco os seus conhecimentos sobre meditação e alinhamento energético. Fala um pouquinho do Hernani aqui, para apresentá-lo, né? Ele é carioca do Rio de Janeiro, né? Ele é um profissional dedicado e apaixonado ao bem-estar e ao equilíbrio do corpo e da mente. Ele tem uma experiência de mais de 25 anos de atuação na área como terapeuta e professor, e tem deixado uma marca significativa na comunidade terapêutica. Né, ou seja, pela relevância dos seus trabalhos, né, e o que vem e que ele vem realizando durante a sua carreira. O nosso convidado, ele é instrutor de yoga, né, ele é massoterapeuta, ele trabalha com a terapia sistêmica da respiração. Além de tudo isso, ele é escritor, tem mais de 12 livros publicados e é músico também, né? Então dá para ter uma ideia do que a gente vai ter hoje, do que virá de fato. Eu também sou aqui com meus colegas, né, que estão sempre comigo e acompanham com a gente. Estou com a Fátima Ferreira, também do estado do Rio, né? Estou com o Victor Tapioca, lá de Feira de Santana, na Bahia, do Nordeste. E eu vou falar agora um pouquinho sobre o nosso projeto, né? Que esse projeto de terapias, ele tem o objetivo de despertar as pessoas para o uso das terapias integrativas e complementares, já disponíveis no Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, como uma ação de promoção do equilíbrio da saúde por meio de práticas e produtos naturais, além também de outros tipos de terapias não disponíveis no SUS, mas que, por não serem invasivas, são naturais ou energéticas e possuem, digamos, não possuem contraindicações visando o bem-estar global do indivíduo, portanto, são opções excelentes e eficazes no tratamento complementar, né, que a ideia é essa também. Por isso, o movimento ele realiza essa atividade de terapias integrativas e complementares uma vez ao mês, normalmente na última quarta-feira de cada mês. A gente vem aqui, traz um convidado e um tema super especial para a gente estar abordando, como é o caso aqui de hoje. No nosso roteiro está tudo ok. Então, assim, vou falar um pouquinho também do movimento, né, que o Movimento Política e Espiritualidade, toda semana, a gente descreve essas atividades, esclarece um pouco com relação ao papel do movimento, ao que ele se propõe, justamente para as novas pessoas que estão chegando, para que eles possam se atualizar a respeito da essência do movimento, a respeito dos princípios que o Movimento Política e Espiritualidade segue. Então, a gente sempre coloca que o Movimento Política e Espiritualidade ele é um movimento voluntário, sem fins econômicos, plural, ecumênico, político, não partidário, espiritualista, universalista, não religioso, tendo como princípio a essência de uma nova cristandade, amor, fraternidade, compaixão, expressa um programa de ações cooperativas, colaborativas, inclusivas e principalmente emancipatórias, né? A ideia de emancipar cada ser na sua essência e na sua potencialidade máxima. Então, roteiro passado, Fátima, espero que tenha sido ok aqui. A gente passa a palavra já para o nosso convidado, para o Hernani, para que ele faça sua exposição, fale sobre a meditação e o alinhamento energético, alertando que as pessoas que estão assistindo com a gente aqui ao vivo podem mandar perguntas aqui no chat do YouTube, que a gente vai estar lendo essas perguntas e repassando para o entrevistado na medida em que foram chegando aqui. Então, professor Hernani, boa noite, a palavra está com você.
Querido, boa noite, muito feliz de estar aqui. Muito feliz de ter recebido esse convite da Fátima. Eu meio que me convidei, né? Mas a Fátima me aceitou. Eu sou muito amigo da família. Conheço a Fátima há muito tempo. O marido dela, mais tempo ainda. Os enteados da Fátima são contemporâneos e amigos dos meus filhos. Então, me sinto muito em casa. Então, dois assuntos diferentes, né? Vamos separar meditação, alinhamento energético para não embolar. No fim, a gente embola tudo. Bom, meditação tem muitas camadas de resposta se você me perguntar o que é meditação. Eu escuto essa pergunta que vem acompanhada como fazer meditação. Então, essa pergunta ela aceita muitas camadas de resposta. Vamos lá. Vou pegar a mais alta e a mais básica. Meditação é uma prática. É uma prática mais simples que já inventaram para resolver a questão mais complexa do ser humano. Então, a função de meditação é limpar o inconsciente para que a gente se reaproprie de quem a gente é. Esse é o objetivo mais alto, mais final da meditação, né? Foi assim que os orientais conceberam, né? Entre quem eu sou e como eu estou, existe um inconsciente cheio de informação, memória, conteúdo, pendência, né? Muita coisa, infinitas, né? Coisas que vêm dessa vida, coisas que vêm de vidas passadas, coisas que vêm da ancestralidade, coisas que vêm da interação extremamente complexa que eu faço com o inconsciente coletivo, né? Com o campo mórfico. Então, esse inconsciente... Bom, se Freud dizia que os inconscientes se comunicam, isso cria uma complexidade maior ainda no inconsciente. Jung veio logo em seguida falando de inconsciente coletivo, né? Mais modernamente, o Sheldrake, aquele biólogo inglês, ele retraduz a teoria do inconsciente coletivo à luz da biologia, chama de teoria da ressonância dos campos mórficos. E isso dá uma dimensão incompreensivelmente gigante a isso que a gente chama de inconsciente. Então, a meditação é uma prática, ou um conjunto de práticas, né? Porque tem um sem número de técnicas, né? Vêm sendo desenvolvidas ao longo da história da humanidade, mas que tem uma intenção de ser homeopático, porque a meditação não acontece com dois, né? Como acontece, por exemplo, na Índia, na relação guru-discípulo, né? Que tem alguém que conduz um processo de elaboração desse material inconsciente que emerge com a meditação. Modernamente, isso acontece em terapia. Então, você tem um terapeuta, que não é um ser iluminado, mas é um técnico que estudou, que faz terapia, que passa pelo processo e que facilita para você esse processo de elaboração, ou seja, de digestão desse material que eclode através daquela técnica. No caso da meditação, é sozinho. Então, isso foi elaborado para ser homeopático, porque na meditação não vai ter ninguém para você elaborar. Então, meditação é uma coisa para ser feita a vida inteira, né? Se faz uma vez, duas vezes por dia, meia hora, uma hora, enfim, né? Mas foi feito para ser a vida inteira. E é interessante porque no Oriente a meditação está inserida no dia a dia, assim como a gente dorme, acorda, vai ao banheiro, toma banho, trabalha, come 3 vezes por dia, vai para a escola, aprende, se diverte, faz sexo. Também a meditação está inserida no diário, né? Tem uma hora que eu sento para fazer esse exercício homeopático de limpeza do inconsciente, que é isso que a meditação faz, genericamente falando, né? Então, esse é o teto, né? O top da camada mais elaborada, mais evoluída, mais fina, né? Da meditação. Meditação existe, né? A função da meditação. Eu vou falar desse jeito, é você se iluminar, né? Mas eu prefiro usar daquele outro jeito que eu falei. A meditação é uma forma de limpar o inconsciente para que eu possa me reapropriar de quem eu sou. Quem eu sou? Um. Seja lá como você concebe, seja lá o que isso for, né? Um, o ser, né? Buda dizia que só tem uma única alma do universo, só tem um único inconsciente, só tem uma única mente, né? Eu costumo falar para meus alunos que eu acho que Deus, supondo que Deus fosse alguém, né? Deus não fica cortando pedacinhos de si, colando em cada feto que entra numa barriga de uma mãe. Então a gente compartilha dentro dessa perspectiva budista, que para mim é a mais lógica, a gente compartilha a mesma alma, o mesmo espírito, a mesma mente, o mesmo inconsciente, né? Daí essa sacada do Jung de um inconsciente coletivo. Então a gente tem uma estrutura individual de inconsciente, claro, que é a nossa história, que está diretamente linkada com esse inconsciente coletivo, que é o somatório de todos os inconscientes, de todas as mentes individuais, né? De todas as individualidades ilusoriamente constituídas, né? Nesse mundo de relatividade e dualidade que a gente está inserido. Então, a meditação tem essa função de, ao limpar o inconsciente, a gente restabelecer. Eu acho que isso tem muito a ver com aquela história da física quântica da partícula e da onda, né? Quando Heisenberg, se eu não me engano, né, tem essa sacada que quando observa a onda, quando observa a partícula, quando não observa a onda. Então, parafraseando isso, fazendo uma analogia, eu acho que a onda é o um. E a partícula é esse construto de experiências, de reatividades, de mente, de ego, né, que cada um de nós carrega. Como se cada um de nós tivesse um cone aqui na frente, né, com uma lente, que vai sendo construída, vida após vida, né, de N formas, né, a forma como a gente dá ou não dá conta das experiências que a gente passa, né, as pendências que a gente vai acumulando, e tudo isso vai criando uma visão de mundo. É por isso que os chineses falam que existem duas realidades, quer dizer, os chineses e muitos outros, né, que existem duas realidades, a realidade e a que eu vivo. A realidade que eu vivo fui eu que construí, fui eu que co-criei, né? Fui eu que plasmei essa realidade que eu vivo. Então, a meditação pretende ser a broca que perfura esse construto de realidade que eu construí e que eu venho levando vida após vida, que vem me mantendo nesse patamar de relatividade e dualidade, né? De prazer e dor, de certo e errado, bem e mal, enfim, né? Nessa coisa dual, quicando vida após vida, porque enquanto eu tiver um inconsciente com pendências, o karma, né? essa economia kármica vai acontecendo e o samsara vai se movendo, né? A roda vai movendo. E a roda move porque tem uma economia kármica que não foi equacionada, porque eu estou dentro de um construto, né? de cinco sentidos, de mente e ego. Né? Isso que Buda falava. Né? Na verdade, o que nós somos é um agregado de causa e efeito, pilotado por cinco sentidos, um ego e uma mente, que dá essa ilusão de que a gente tem essa individualidade toda que a gente pensa que tem. Então, a função da meditação é promover essa integração do sou com o estou, porque o estou é temporário e o sou é um, né? O sou é permanente, o estou é temporário. E quando eu integro o sou com o eu estou, provavelmente é isso que é a iluminação, né? Eu não sei porque eu não cheguei lá, mas provavelmente é quando, voltando àquele exemplo da física quântica, né? Quando você observa e não tem mais partícula. É quando você se integra na perspectiva da onda. Que deve ser isso que os santos, que os iluminados vivem, né? Ainda estão nesse corpo, mas já não estão mais dentro dessa perspectiva, né, dual de relatividade, né? Já estão no flow da onda, né? Então, isso é um extremo do objetivo da meditação. Na outra ponta, a gente tem, eu poderia dizer, meditação é bom para dormir bem, é bom para o estresse, e é. É bom para ganhar mais concentração, é bom para melhorar o apetite, a vida sexual, melhorar, minimizar, né, as angústias, o sofrimento, medo, raiva, angústia, ansiedade. Claro, meditação é fundamental, né? Meditação faz uma sinergia extremamente potente com qualquer terapia, né? Meditação e psicologia, meditação e qualquer terapia complementar, né? Eu acho, isso é um delírio que eu tenho, eu acho que meditação e psicoterapia devia ser subvencionado pelo governo, meditação devia ser ensinado na escola e todo mundo devia fazer terapia, né? Eu acho, assim, a nossa cultura não ofereceu, a nossa cultura greco-romana, cristã, judaica, branca, capitalista, ocidental, que é essa que a gente está, né, que dominou o planeta. A gente não recebeu, a gente não aprendeu a passar por um processo. A gente nasce e aprende a viver a vida material, ir para a escola, né, trabalhar, ganhar dinheiro, casar, blá, blá, blá. Mas não foi inserido no nosso viver um processo de autoconhecimento. O máximo ou a única coisa que ofereceram para a gente foi religião, né? E religião não só não serve para todo mundo, como religião não serve para isso, né? Religião é uma coisa para você lidar com a sua relação com o devocional, com o extrafísico, né? Com esse campo imaterial, né? Da existência. É uma das formas. Mas para resolver o seu sofrimento, para trabalhar o seu psiquismo, suas emoções, religião não serve. Religião serve para anestesiar isso, né? Para fugir disso, né? É complicado. Religião é uma faca de dois gumes com um limiar muito complexo, né? Se pode te libertar, pode te prender, e é muito complicado essa economia, né? Então, a nossa cultura não tem um processo. Eu, no meu delírio, eu acho que a consciência planetária precipitou a psicologia para que a gente tivesse um outro. Porque, olha só, você vai na Índia, ou você vai na China, no Tibete, mesmo na África, com os babalaôs, no mundo nativo, com os pajés, com os xamãs, tinha um outro. Tinha um outro. Eu sempre falo que o guru, ele desempenha quatro funções na vida do discípulo. Você apreende a luz, a energia do mestre, os ensinamentos do mestre, os exemplos de vida do mestre. Então, para essas três coisas, o mestre não precisa estar vivo. Então, tem gente que é discípulo de muitos mestres indianos que já morreram, e você tem uma relação perfeita, né? Com a energia, com a luz do guru, com os ensinamentos que ficam nos livros, com o exemplo de vida, da biografia do guru, bacana. Mas tinha uma quarta coisa, que era o dia a dia. Então, o que que o guru fazia na Índia, né? Por que que tem tantos yogas? Então, você tem Hatha Yoga, que trabalha com o físico e a energia, você tem o Bhakti Yoga, que trabalha as emoções, afetos, sentimentos, no nível mais alto, as devoções, você tem o Jnana Yoga, que trabalha com o intelecto, a mente, memória, elaboração, você tem o Karma Yoga, que trabalha com o agir, você tem o Raja Yoga, que trabalha com a meditação. Então, o mestre jogava para você todos esses yogas, porque cada um vai trabalhar uma dimensão do teu ser, com um objetivo central. Pô, bacana ficar com o corpo saudável, legal. Legal ter equilíbrio emocional, bacana. Legal ter um intelecto brilhante, ótimo. Mas legal mesmo, tudo isso, existe para quê? Para liberar material inconsciente. Né? A gente não pode esquecer que a ambiência inconsciente do viver é bizarramente gigante. Né? Eu não sou consciente de nada que acontece no meu corpo. Está acontecendo tudo aqui dentro. 75% de líquido, movimento todo, tem movimento dentro do meu corpo o tempo todo. Uma usina elétrica mandando input elétrico em hertz. Uma usina química, eu não vou nem falar de átomo, tá? Porque aí fica impensável. Galáxias de células se relacionando, morrendo, se reproduzindo. Eu não sou consciente de nada. Eu só percebo respiração se eu prestar atenção e coração se eu botar a mão. Quando eu fico doente, dói. Aí eu fico mais consciente do meu corpo. Mas fora isso, nada. Eu não tenho nem consciência nem controle sobre o meu corpo. Não lembro de encarnação passada nenhuma. Não lembro, não conheci a minha ancestralidade. Eu conheci uma bisavó daí para trás, nada. Então eu tenho ancestrais que vêm desde Adão e Eva, desde a ameba primordial. Eu tenho vidas passadas que vêm desde a ameba primordial. Eu não tenho consciência de nada. Quando eu durmo, eu acordo no astral, encontro gente viva, morta, aprendo, ensino, aterrizo na cama, não lembro de nada. Um terço da vida eu vivo e não lembro. A interação que eu faço com o campo mórfico, com o inconsciente coletivo, consciência zero. E está acontecendo aqui. Eu não sou consciente de nada. Então, é bizarro, né? Porque o nível de inconsciência... Isso, e nessa vida aqui, eu não lembro dos 9 meses na barriga da minha mãe. Lembro de alguma coisa da infância, começo a lembrar mais na pré-adolescência. Então, o nível de inconsciência é muito grande. E o grande desafiador disso é que a grande maioria, eu não lembro de nada, mas tudo isso que eu falei está aqui no meu DNA, tá? Epigenética. A gente já sabe que DNA não, né? Bruce Lipton, a gente não, o DNA não traz só cor de olho. O DNA traz padrão de comportamento, né? Toda a herança ancestral está aqui, minhas vidas passadas, as memórias estão todas aqui. Eu sou um produto parcial dessa complexidade imensa que eu sou totalmente inconsciente. Então, papai do céu, seja lá quem ele for, né? Eu estou mais para o panteísta do que para o teísta, mas enfim, né? Esse organismo inteligente, né? que para mim é meio pirado, porque me soltou aqui na Terra com esse nível de inconsciência gigante, né? Eu tenho consciência de 0.001. Só que essa inteligência vem fornecendo, ao longo da história da humanidade, vias de acesso a esse mundo inconsciente, que é onde mora a grande maioria do meu sofrimento. Eu não esqueci da história do guru, não, eu estava falando do outro. Né? Porque, como na nossa cultura não teve o xamã, o pajé, o babalaô, o guru, quer dizer, aquele cara que elabora, que me dá as técnicas de acesso ao inconsciente e depois elabora comigo, esse cara não tinha aqui. Esse cara só passou a ter 120 anos atrás. Então é por isso que eu acho que meditação e terapia todo mundo devia fazer. Porque alguém me perguntou outro dia, eu estava fazendo um call aqui, uma chamada com os terapeutas, alguém me perguntou, eu era mais velho, né? Você conheceu alguém na vida, você pudesse dizer assim, essa pessoa é resolvida, não precisa de terapia? Na real, ninguém. É claro que é um julgamento, né? Quem sou eu para julgar? Mas no meu achismo, né? Na minha observação superficial das pessoas que... das muitas pessoas que cruzam meu caminho, porque eu trabalho há 25 anos com gente, eu pessoalmente nunca... Eu acho que não me parece que eu tenha conhecido alguém que eu pudesse dizer, pô, essa pessoa é bem resolvida, não precisa de terapia. Porque o mundo moderno não é a Índia antiga, né? Não é a América antes de chegar Colombo, não é a África antes da escravidão, né? Nós somos seres neuróticos, né? O Freud estava certo, né? A gente é muito analfabeto, né? Dessa cultura sistêmica, transpessoal, disso tudo que índio oriental, chinês, tibetano, vem estudando, pesquisando, né, sistematizando há milênios. Eu não acho que esses povos são melhores que a gente, não. Mas eles têm duas coisas que eu acho que têm uma vantagem sobre a gente. É quilometragem e visão de mundo. né? Essas culturas todas têm uma visão de mundo multidimensional, holográfica. Não são culturas que estão encerradas numa caixinha cartesiana e mecanicista como a gente, né? A gente está acessando esse conhecimento oriental, xamânico e tal, isso há muito pouco tempo, né? Visão sistêmica, lei da atração, a dinâmica dos espelhos, bababá, tudo isso é muito jovem para a gente. A gente está no jardim da infância da reeducação disso tudo, de paradigma, né? De paradigma. Então, considerando, né? Eu falei aqui do sofrimento, eu queria falar um pouco disso também, eu falei disso ontem numa outra live, né? Eu acho que a gente tem que honrar, agradecer o sofrimento, porque o sofrimento que trouxe a gente até aqui foi o sofrimento que criou as religiões, foi o sofrimento que criou as filosofias, foi o sofrimento que criou as medicinas, foi o sofrimento que criou as terapias, foi o sofrimento que criou a tecnologia. Então, direto ou indiretamente, tudo o que o homem criou é em função do sofrimento, né? Freud foi muito perspicaz quando ele fala de uma pulsão que é muito primordial para o ser humano, que é a evitação da dor e a busca do prazer. Então, Buda falava que a gente nasce quando sofre e sofre para morrer. E passa a vida lidando com um cardápio gigante de sofrimentos. Sofrimento físico, moral, social, profissional, ético, psicológico, emocional, por aí fora. A gente fica quicando a vida inteira nesse ping-pong dual de prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor, né? Feio, bonito, bem e mal, certo e errado, e por aí vai. Então dói, né? Dói o tempo todo, né? Fases mais, fases menos, em uns mais, em uns menos, mas via de regra tem sempre alguma coisa que não está bem. Então sofrimento é inerente, constante e basilar na nossa história. O homem, tendo contato com isso lá nos primórdios, porque o sofrimento, né, imagina a taxa de sofrimento no homem das cavernas e dali para frente, né? Imagina a Idade Média. A gente não tem essa noção, né? Hoje a gente sofre, mas a gente sofre muito menos do que já se sofreu, em vários níveis de sofrimento. Então, o sofrimento trouxe a gente até aqui. A grande força que alavancou a gente até aqui. Então, a meditação é uma dessas formas que eu acho, né, que eu tenho certeza, que foi gerada muito lá atrás para ser uma coisa simples. Olha que coisa interessante, é simples, mas não é fácil. Isso é um desafio, é simples, muito. Meditar é de uma simplicidade absurda, mas é de uma dificuldade enorme, né? Disciplina, constância. E uma disciplina que tem que ser uma disciplina sem rigidez, porque se ficar rígido já mata o processo. E é muito difícil esse fio da navalha de ter disciplina sem rigidez, de ter constância, determinação, objetividade sem rigidez, sem autocobrança, sem culpa. É um processo que, entre outras coisas, é meditação e relaxamento da mente, né? Uma coisa importante falar da meditação, para a gente falar também do alinhamento energético, existe um tipo de cognição que ficou desconhecido, não considerado pela nossa cultura, pela psicologia, pela psicanálise, que o hindu chama de mente testemunha. O índio-americano vai chamar de visão da águia. Tem no meu aparelho psíquico uma parte, uma função, que é capaz de observar o evento, né? De me observar, de observar o outro, de observar a vida, sem analisar, sem interpretar, sem elaborar, sem julgar, apenas observar. E uma vez perguntaram para Buda para que, que isso servia, né? Já me perguntaram várias vezes, professor, para que, que serve? Eu observar sem avaliar, sem julgar, sem interpretar, sem analisar. E Buda dizia, serve para você receber a vida do tamanho que ela tem. Porque a gente não pode esquecer que penso logo existo só funcionou no tempo do Descartes. Foi importante naquele tempo, o cara que praticamente inventou a ciência ocidental, inventou a filosofia ocidental, mas perdeu a validade. Porque talvez sinto logo existo, esteja mais perto do que é. Existo, logo penso. Sabe por quê? Porque eu comecei a sentir, na terceira semana de gestação, na barriga da minha mãe. O meu sistema nervoso central começou a ser construído, já aferia a vida pelo canal do sentir. Para sentir, não precisa pensar. Sentir é corporal. E a única coisa em mim que está sempre no presente. A minha mente, em geral, está no ping-pong passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Para eu pensar, eu precisei nascer, aprender a falar e minimamente elaborar. Porque pensar é uma fala, né? Por isso que o Lacan falava que o inconsciente se estrutura na forma da linguagem também, né? O Jung falava que o inconsciente se estrutura na forma do símbolo. Eu acho que essas duas coisas são muito complementares. Agora, vê bem o gap de tempo que tem entre a terceira semana de gestação e quando uma pessoa consegue pensar elaborando minimamente. Deve ter 4 anos de tempo. Então, o que me conduz pela vida é sentir. Porque sentir é corporal. Sentir é a única coisa em mim que está no presente. Isso é que me... E o sentir tem esse problema. Na nossa cultura é pior ainda. Porque como a gente acreditou que pensar era o produto mais nobre que o ser humano produzia, eu cresci numa família de intelectuais ouvindo isso, o sentir ficou relegado. O nosso nível de inteligência emocional é minúsculo. As mulheres têm muito mais que os homens. Mas é minúsculo. Então, por isso que a gente fica fazendo turbilhões com as emoções. Né? As questões difíceis vêm, e as questões vêm para a gente através das emoções. Primeiro a gente sente, depois a gente pensa. Primeiro a gente sente, depois a gente elabora. Então, o que bate aqui primeiro é o sentir. Né? E quando esse sentir é complicado, medo, raiva, angústia, tristeza, menos-valia, baixa autoestima, pouco amor próprio, pouco poder pessoal, né? Por aí, isso fica enorme, né? Porque a gente não tem, nós somos analfabetos emocionais, isso fica imenso, né? Até porque a igreja, né, poluiu imensamente o inconsciente coletivo, com culpa, pecado, isso cria um dificultador maior ainda. E aí aquele sofrimento, além de ficar gigante, fica tempo demais dentro da gente. Fica uma eternidade. Aquilo não sai da gente. Fica vidas, né? Aquele troço morando dentro da gente. Então, a meditação vai trabalhar homeopaticamente nesse processo, fazendo uma limpeza do inconsciente. Terapia vai trabalhar a partir da linguagem, né? Eu estou chegando no alinhamento, tá? Eu estou me encostando já ali, né? Eu queria trazer uma coisa só para compor as duas coisas. Tudo que a gente vive, tudo, 100% de tudo que a gente vive, gera duas resultantes. O que eu senti com a experiência, que é a aferição do corpo emocional, e como eu suponho que aquilo aconteceu. Qual foi a leitura que eu fiz daquela experiência? O que eu entendi daquela experiência? Eu vou usar um termo de terapia. Qual foi a narrativa que eu criei em função daquilo que eu senti? Como nós somos analfabetos psicológicos e emocionais, o que acontece quando a gente não dá conta de alguma coisa? Né? De algum evento, de uma sucessão de eventos? Né? Os traumas se instalam por um evento ou por uma sucessão de eventos. Então, o que se instala como um software? E como eu suponho que ela aconteceu. Isso aqui é uma unidade, né? Com isso que a gente vai trabalhar no alinhamento energético. Isso aqui é uma unidade experiencial, vivencial e sofrimento. Aliás, toda terapia vai trabalhar com isso. O que acontece se eu não medito, não faço terapia, não faço nada por isso? A narrativa que eu pude criar, né? que eu pude entender daquilo, fica mantendo aquele núcleo emocional em sofrimento. E o núcleo emocional e sofrimento fica mantendo aquela narrativa. E aquilo fica fazendo looping. As terapias ocidentais, que se constroem a partir da linguagem, a psicologia, a psicanálise, vão trabalhar a partir da narrativa. Por isso que o Freud falava relembrar, repetir, elaborar, relembrar, repetir, elaborar. Então eu vou relembrar, repetir, elaborar para poder transformar a narrativa, atualizar a narrativa, desadoecer a narrativa para poder ressignificar o núcleo emocional. As terapias complementares, holísticas, alternativas, enfim, né, sistêmicas, transpessoais, que trabalham basicamente, estou falando genericamente, com o canal intuitivo, a grande maioria delas, podia falar disso em alinhamento, vão trabalhar porque o canal intuitivo faz uma linha direta com o emocional. Então você, através de uma técnica que trabalhe com essa sensitividade, você acessa por via direta o emocional, ressignifica o emocional, isso abre espaço para criar uma nova narrativa. A meditação vai fazer isso ao longo da vida, né? Por isso a meditação também é complementar. Porque, lembra, o cara na Índia meditava em casa, mas ele tinha um mestre, ele fazia Hatha Yoga, ele fazia todos os yogas para trabalhar todas as dimensões dele, o emocional, o psíquico, o físico, o energético, e a meditação, que é aquela parte homeopática que eu faço sozinho. Fora isso, eu preciso do outro. Eu preciso do outro para fazer espelho, né? Para facilitar um processo de elaboração daquele material. Por isso que eu acho que a consciência planetária precipitou os terapeutas, né? É uma perspectiva que se abre também há pouco tempo na nossa cultura é a possibilidade do uso do canal sensitivo para fazer terapia. O primeiro cara que lança na nossa cultura a perspectiva de que além dos cinco sentidos que a gente aprende na escola, tinha um a mais, foi o Kardec. Para mim, não é coincidência que o Kardec e o Freud vieram na mesma época, na mesma Europa. Tem uma certa diferença de tempo, mas foi século XIX. Um era um neurologista austríaco judeu, o outro era um educador francês, discípulo do Pestalozzi. E esses dois caras fazem um trabalho que eu acho magistral, que é, eu acho que nada disso foi deliberado, eu acho que a espiritualidade, enfim, né, a consciência cósmica escolhe pessoas para fazer certos trabalhos, né, no planeta. O Kardec e o Freud vêm informar, né, para a nossa cultura greco-romana, cristã, judaica, branca, capitalista, ocidental, né, muitas coisas que esses povos antigos já estavam careca de saber. Hindu, chinês, tibetano, africano e índio estavam careca de saber que tinha inconsciente, reencarnação, mediunidade, libido, inconsciente coletivo, self, arquétipo, dentro de outras elaborações, dentro de outro paradigma, mas carecas de conhecer. E o Freud e o Kardec, claro que eles trouxeram outras coisas novas, porque o conhecimento vai caminhando, né? Ninguém traz nada fechado, mas foi lindo que homens brancos da ciência, né, do Ocidente, pudessem vir retraduzir e transmitir para a nossa cultura conhecimentos que abriram portais enormes, né? Eu acho que a gente só está conversando hoje aqui nessa live porque teve um Kardec e um Freud, né, que startaram, né, jogaram uma bola de neve na história. A partir deles, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Com a física quântica, muita coisa vem acontecendo, porque o Capra, quando vai entrevistar Heisenberg naquela ilha onde ele estava velhinho, ele estava morrendo, o Heisenberg falou para ele, a gente já desconfiava que aquilo que a gente estava descobrindo, aqueles povos antigos já conheciam. O Heisenberg ia para a Índia fazer yoga. O Niels Bohr, nas horas vagas, ia dar conferência sobre os Vedas. Aqueles caras já conheciam essa informação antiga. Isso que fez o Capra, né, abrir esse portal escrevendo o tal da física, fazendo essa ponte entre física quântica, entre mecânica quântica e conhecimento oriental, né? Muito antes do Deepak Chopra, do Amit Goswami fazerem isso, né, de aparecer o Ken Wilber, o Bruce Lipton, essa galera, o Sheldrake, né, o Capra abre esse portal enorme, o tal da física abre essa perspectiva, né, aonde a física quântica vai influir, né, vai como um vírus, né, vai entrar na educação, na ecologia, na espiritualidade, na psicologia, né, trazendo esse material. Olha que coisa interessante, né? Você vê que tem o Freud e o Kardec, tem a física quântica nos anos 10, 20. Quando chega nos anos 50, 60, O mundo ocidental sofre uma invasão do Oriente. Índia, China, Tibete entram dentro do Ocidente, né? Trazendo tudo. Tudo, meditação, yoga, chakra, acupuntura, macrobiótica, shiatsu, chakras, tudo, tudo. Infelizmente, a massa sofredora ainda não tem acesso, mas da classe média para cima, todo mundo conhece e já experimentou alguma dessas coisas. Ou seja, o Oriente já entrou aqui na nossa cultura. Assim como o que a gente chama de xamanismo, né? Que é um balaio de gato, né? Você bota aí todos os povos das Américas, Havaí, Oceania, leste europeu, se forçar um pouquinho a barra, África e Oriente também entram nesse bolo de xamanismo, que não é só índio, né? Então, essas culturas, na minha opinião, no meu delírio, né? Eu acho que a gente já deve ter chegado no nível de maturidade, que essas culturas entram para transformar nossa visão de mundo, né? Para abrir, né? A física quântica não negou Newton. Continua valendo Newton, mas olha a expansão que isso deu. Essas culturas sistêmicas, transpessoais que os orientais, que os xamãs, que os africanos trouxeram e estão trazendo, isso não nega a visão cartesiana e mecanicista, mas olha a expansão que isso está trazendo. E uma dessas expansões que isso está trazendo é tirar aquela mediunidade que o Kardec trouxe. Por alguma razão, o Kardec resolveu especializar esse sexto sentido, né? Para criar o que ele pretendia que fosse uma ciência, né? Para abrir uma via de acesso para o mundo onde, teoricamente, a gente vai quando morre, que ele chamou de espiritismo, né? Mas isso é só uma função. Todos os nossos sentidos têm várias possibilidades de especialização. Você pega, por exemplo, o paladar, você pode treinar para ser um sommelier, um enólogo, ou para ser um barista de café. Né? Os sentidos todos, só que os cinco sentidos existem para lidar com quatro dimensões, três de espaço e uma de tempo. O sexto é para lidar com a holografia do universo. Né? E aí tem um sem número de especialidades que isso pode acarretar. O Kardec resolveu especializar para conversar com gente morta e faz um trabalho lindo. A primeira coisa que eu li na vida foi Kardec. Depois veio a Umbanda, né? Que a Umbanda eu acho muito legal, uma religião brasileira, né? Muito inclusiva, tem uma democrática pra caramba. Então botou cristianismo, botou Índia, oriental, cigano, África, espiritismo, né? Eu acho fascinante essa capacidade que a Umbanda tem de ser aberta, mas ainda usando o sexto sentido para conversar com os mortos. O Candomblé é um pouco diferente, porque usa esse sentido para comungar do axé da natureza, né, das potências que gerenciam o universo. E o primeiro fagulha que a gente recebe de uma outra possibilidade é quando entra para a psicologia. No Brasil, entra pela mão de padre, né, padre Quevedo, padre Albino, que pretende que seja uma ciência de laboratório, de pesquisa, né, totalmente desvinculada de mística e espiritualidade. Eram padres, né? Aí depois vem o Dr. Augusto Gomes de Matos, Maria Lídia, que já criam uma vertente de parapsicologia espiritualista, já dão um cunho um pouco clínico, né, numa parapsicologia mais com a pegada clínica. E de meio século para cá, aí começa a desaguar na nossa cultura, as chamadas terapias sistêmicas e transpessoais. Aí vem constelação familiar, teta healing, frequência de brilho, leitura de aura, registro akáshico, alinhamento energético, resgate de alma e mais um monte que eu nem sei, que eu nem conheço, que trazem uma perspectiva muito nova, né? Porque são terapias, mas não são psicologia. Nenhuma dessas terapias elabora, interpreta e analisa, porque não trabalha com a linguagem, trabalha com o canal sensitivo, mas são terapias. E são sensitivas e transpessoal não moderno, que a gente usa para mediúnico, né? Para diferenciar dessa coisa dos mortos. Né? E é mediúnico, mas não é espírita, não trabalha com morto e não é religioso. Né? Embora o Kardec tenha insistido que o espiritismo é ciência, né? Aquilo é uma religião, né? Metida à ciência. E o alinhamento energético vem nesse bojo, né? Dessa possibilidade de que o canal sensitivo treinado é uma via de acesso muito potente, muito eficiente. Para quê? Para fazer terapia. O que é fazer terapia? É abrir uma via de acesso para esse lugar que a gente chama de inconsciente, que é um repositório de memórias, principalmente das memórias de questões não resolvidas, não curadas, que são as que provocam sofrimento, né? Porque aquilo que a gente deu conta, bacana, né? Aquilo soma na expansão do nosso ser humano, espiritual e tal. Agora, aquilo que a gente não deu conta fica na pendência. Fica na pendência, mantendo o quê? Mantendo o samsara. O que mantém a roda do samsara é pendência. Pendência é o quê? Aquilo que eu não dei conta, que eu não curei, que eu não resolvi, que eu não transformei, que eu não integrei. E tudo que o sistema, o campo, não suporta é pendência. Então, tudo que eu não curei, não resolvi em vidas passadas, vai pulando para a vida seguinte. Tudo que a geração de uma família não curou, não resolveu, não integrou, não melhorou, vai pulando para a geração seguinte. Isso não tem uma relação necessariamente com reencarnação. Isso é uma transmissão mórfica. É outra via de transmissão. A gente tem transmissão genética, transmissão mórfica, transmissão kármica. Tem várias vias de transmissão de informação. De informação de quê? Basicamente, dependência. Claro, tem transmissão de talento, de um monte de coisas, com certeza. Mas a pendência é mais importante. A pendência é tão importante. Quer ver uma coisa interessante, neurociência? O cérebro, tem duas coisas do cérebro interessantes. O cérebro não opera distinguindo passado de presente. Olha que coisa legal. Tudo o que não foi resolvido, curado, o cérebro opera como se tivesse acontecido ontem, hoje. E outra coisa interessante do cérebro, sabe aquela coisa que a gente fala muitas vezes? Pô, fulano, tanta coisa boa na vida, você só pensa no ruim. Uhum. O cérebro tem uma tendência a focar no que não está bom. Se você tem 90 coisas legais e uma que não está legal, o cérebro vai tender a focar no que não está legal. Por quê? Porque não está legal. Porque o cérebro também dá suporte. Para quê? Voltando um pouquinho lá para o Oriente. Porque tem duas coisas, basicamente, que permeiam o universo. É movimento e autorregulação. O universo é um organismo em movimento. Aliás, não tem nada que esteja parado, né? Nada, nada. Eu me lembro de uma palestra de um monge indiano nos anos 80. Lá pelas tantas, ele bate na parede. E fala assim, para vocês isso é objeto inanimado, né? Todo mundo, né? Aprendi na escola, cadeira. Ele falou, bota no microscópio eletrônico. Vê a dança de movimento que tem nessa parede. Então, essa é uma das características do universo. É ser movimento, todo movimento. Isso tem a ver com impermanência, né? A única coisa permanente na vida da gente é a impermanência. Tudo passa e a gente lida mal com isso. Eu fiz uma live recente sobre isso. E autorregulação. Isso é uma chave legal, né? Todo o universo é autorregulador, autorregulante, autorregulável, autorregulado. Cortou aqui no braço, já vem macrófago, linfócito, célula T, autorregular. Então, o universo todo trabalha em todas as instâncias, né? Do bóson de Higgs a maior buraco negro. O universo está todo fazendo essa dança de desequilibra, equilibra, desequilibra, equilibra, que é assim que o universo se expande. Então, o que o alinhamento vem trazer é essa possibilidade de se educar o canal sensitivo, de que isso aconteça fora de um ambiente místico, esotérico e religioso. Porque o que, que acontece, gente? Essa quantidade de conhecimento milenar que foi gerada pelos orientais, pelos africanos, pelos xamãs, pelos povos das Américas, né? Uma quantidade imensurável de conhecimento, milenarmente, né? 5 mil anos é muito tempo. deu tempo de testar, experimentar, elaborar, sistematizar abundantemente, profundamente, de uma complexidade, né? A filosofia oriental é de uma complexidade imensa, né? Que influenciou o desenvolvimento da filosofia ocidental através dos ingleses. A gramática ocidental é influenciada através dos ingleses pela gramática sânscrita. A gente tem influências que vieram indiretas. Agora, o grande desafiador, que eu acho que a gente está vivendo esse momento, né, quando eu falei que o Oriente invade o Ocidente, que os xamãs também estão chegando, né, os índios estão chegando a partir dos anos 80, 90, aqui no Brasil, o grande dificultador disso tudo é que quase 100% de todo esse conhecimento gigante produzido por todos esses povos vem dentro de uma embalagem religiosa. Eu acho que isso, quando chega na nossa cultura, eu estou falando em termos de ciência ocidental, isso quica. Por quê? Porque é uma série de razões. Né? Porque a ciência é construída por homens brancos racistas, né? Ingleses que chegaram na Índia, na China, olharam aqueles caras de cima para baixo como se fossem todos, vou usar um termo feio, tá? Mas como se fossem todos crioulos primitivos, que é assim que eles olhavam. E aquele conhecimento extremamente sofisticado gerado por todas essas culturas, né, ficou meio relegado a superstições. Décadas, séculos. E hoje, através... Não é brincadeira, não. Através do movimento hippie. Porque tudo isso ganha permeabilidade para entrar aqui através do sexo, drogas e rock and roll dos anos 60, 70. Quando tem essa explosão de contracultura. Isso abre um portal para entrar todo esse conhecimento do Oriente. E, claro, mais recentemente, do que a gente chama de xamanismo. Né? E aí a gente está nessa festa, né? Onde não tem mais secreto. Né? Kabbalah era só rabino judeu, depois dos 40 anos que estudava. Hoje está em qualquer livraria. Você quer saber o 13º grau da maçonaria? Também está no livro. Né? Acabou o secreto. Porque eu acho que abriu um portal que permite que a gente possa se apropriar, reler, adaptar. Que eu acho que é isso que essas terapias sistêmicas e transpessoais fazem. Adaptar. A gente não é índio nem tibetano. Né? E a embalagem religiosa não serve para todo mundo. Então é preciso, né? O que essas terapias fazem é abrir esse espectro aonde espiritualidade ganha um conceito bem sutil. A espiritualidade é tudo. Né? O que não é espiritual? Né? Tem nada a ver com religioso. Né? Isso foi muito importante. Separar espiritualidade de religião, fundamental. Né? Por isso que agora a gente pode tirar, né, reembalar esses conhecimentos, né? Matar o sobrenatural, matar o fenomênico, não estou falando de fenomenologia, não. Matar o fenômeno, o místico, o esotérico, nada contra isso, não, tá? Nada contra isso. Mas eu acho, eu não acho que a gente tem que depender do beneplácito da ciência. Não acho mesmo. Não acho mesmo. Adoro a ciência, acho fantástico, mas tenho total noção de que a ciência tem um racismo estrutural dentro, de que tem uma arrogância, uma prepotência que é branca, que é europeia, né? Que está aí. Né? Tanto que, no âmbito da física quântica, o Capra, o Deepak Chopra, o Amit Goswami são olhados de cima para baixo pelo ramo mais conservador. Tudo na vida, né? Todos os caminhos têm os progressistas e os conservadores. Não é só na política, na ciência também e na física quântica também. Né? Tem uma menina bem jovem brasileira, que eu esqueci o nome aqui, que tem um canal no YouTube, que ela é contra todas as terapias complementares. Né? Então é o pessoal conservador da ciência que olha de cima para baixo, perpetuando aquele racismo estrutural que vem desses ingleses que chegam na Índia, na China, na Austrália. Né? Os aborígenes da Austrália desenvolveram métodos de psicologia de uma sofisticação impressionante. Só que não é intelectual, né? Não é racional, não é... É outro paradigma que o ocidental nem sabe que existe. Eles nem sabiam que existia. Né? Que é um outro acesso. Né? Tibetano fazia operação de cérebro. Já se encontrou na Índia, no norte da Índia, escavações com ferramentas sofisticadas, de cirúrgicas. Você vai olhar certas escrituras védicas, já falava que a matéria tem uma unidade que essa unidade, se fissionar, explode. Tem descrições na mitologia védica de guerra nuclear. Você vê a arrogância da nossa ciência. É importante, a ciência é. Eu acho que a gente não tem que ser dependente nem refém do beneplácito dela. Agora, integrar com esse conhecimento antigo seria lindo. Seria lindo. Porque o conhecimento ocidental também descobriu coisas que os povos antigos não descobriram, porque ninguém trouxe um conhecimento fechado. Né? E aí, né? Gente, ó, eu vou falando, tá? Vocês podem me... Eu não estou controlando o tempo, não, tá, Adel? Alguém aí me manda calar a boca.
Pode ir falando, professor.
uma pessoa que nasceu no estado do Rio, em Volta Redonda, aí pertinho onde a Fátima trabalhou tanto tempo, ele nasceu em Volta Redonda, chamava Luiz Delgado Nascimento, ele faleceu em 2002, ele era agrônomo e farmacêutico, e ele, por ser agrônomo e farmacêutico, ele teve uma inserção com os índios na Amazônia e no sul do Brasil, porque ele acabou se erradicando no Paraná. Lá ele casou, teve família, e lá ele faleceu. Só que ele era um pesquisador de ervas medicinais. Ele tinha em casa um laboratório onde ele fazia garrafadas, tarará, né? Óleos, vinhos, um monte de remédios a partir das ervas medicinais. Ele era um sensitivo daqueles que vê elemental, morto, de olho aberto. Ele tinha um canal sensitivo extremamente aberto. Ele não pertencia a nada, não era de religião nenhuma, mas foi um grande estudioso, um grande pesquisador, tinha um conhecimento enciclopédico. Eu não o conheci. Eu entrei para o trabalho um ano depois que ele faleceu. Eu aprendi o alinhamento com a pessoa que trabalhou os últimos 5 anos com ele e recebeu o bastão, né? Quando ele faleceu, essa pessoa, que é uma fisioterapeuta do Rio de Janeiro, chamada Mônica Oliveira, com quem me ensinou, e ela é a responsável por esse trabalho hoje no mundo todo. Ela trabalha no Rio e na Europa, ela levou esse trabalho para a Alemanha, para a Itália, para a Inglaterra, enfim, e eu sou a pessoa que leva esse trabalho por todo o Brasil. E o Aloísio, nessas andanças que ele teve pelos índios, ele via pajé curando. Ele contava isso para a Mônica, que ele viu centenas, milhares de vezes pajé curando, tanto porque ele tinha um interesse fitoterápico, como ele tinha uma capacidade de ver os bastidores da história. Então, ele contava para a Mônica que, quando o índio vinha doente, ele atendia o sintoma com pajelança, né? Que a gente conhece, né? Canto, erva, maraca, tambor, dança, fogueira, beleza. Mas ele via que o pajé sempre ia fazer uma prospecção ao que seria um psiquismo do índio com o que seria um canal sensitivo. Com o que seria uma pergunta, estou falando isso porque não era tão elaborado assim que o índio fazia, né? Tudo do jeito de índio. Mas com uma pergunta, né? O que aconteceu na tua vida, né? Que você não deu conta, que hoje está se apresentando, se somatizando como uma doença física, uma patologia, uma dificuldade emocional, social, profissional, não importa, né? O Aloísio viu tanto isso. É claro que cada etnia faz diferente, enfim. Mas isso chamou tanta atenção dele que foi a primeira vez que ele teve uma perspectiva de que a tal mediunidade que ele só conhecia em centro espírita ou umbandista, com a finalidade de trabalhar com desencarnado, né? Resgatar desencarnado do umbral, desmanchar magia negra, trabalhar questões de vida passada, encaminhar o obsessor. Legal, bacana. Trabalho fantástico. Mas ele nunca tinha tido a dimensão de que o tal canal mediúnico também servia para fazer terapia. Porque era isso que os pajés iam fazer. Eles iam prospectar no psiquismo do índio, é claro que pajé também encaminhava obsessor, também seres da natureza, aquela coisa toda, mas tinha uma abordagem no psiquismo. E isso chamou a atenção do Aloysio. Uma outra coisa que chamou a atenção do Aloysio, quem conhece o Centro Kardecista, você vai no Centro Kardecista, um bando é um pouco diferente, eu não sou expert em nada disso, não, mas eu sou um pesquisador autodidata e andei por todas essas coisas. Aí tem um médium que faz uma triagem, né, que olha os bastidores de você, aí fala, ó, você vai para a palestra, você vai para a passe, ah, não, você vai para aquela sala. Aquela sala é uma sala que tem uma mesa, em geral, que tem um, dois, três, quatro, cinco médiums, uns doutrinadores, e um médium incorpora o sujeito morto que estava acoplado no sujeito vivo. Eu vi muitas vezes isso, inclusive de mim. Né? É bizarro aquilo. O que, que o Aloysio sacou nessa dinâmica, né? nessa operacionalidade? Quando o médium incorporava o obsessor que estava colado no cara vivo, ele não estava mais no cara vivo. Ele estava falando aqui. Juntando o Lé com o Cré, o que, que o Aloysio sacou? O mesmo canal sensitivo que desinstala um cara morto de um cara vivo, desinstala o quê? De um ser humano memória. Que era isso que o índio fazia. Terapia. Porque o que faz a gente sofrer é memória. Não é? Tudo que não aconteceu agora é memória. Ó, isso que eu já falei agora já é memória. Então o que me faz sofrer é memória. Que mora em mim. Em geral, naquele lugar que chama inconsciente. Bababá, aquele papo todo. E foi essa sacada que o Aloysio teve para criar o elemento energético. E que muitos tiveram. Né? Isso veio no jorro. Eu acho que a consciência planetária abre uma via de conhecimento e um monte de gente começa a produzir, né? Metodologias, tecnologias, dentro de um viés muito parecido. Né? Constelação familiar é muito parecido. Theta Healing é muito parecido. Né? Tem as suas peculiaridades. Né? A constelação trabalha mais a perspectiva do sistema familiar, o alinhamento trabalha mais o indivíduo. No alinhamento, a expressão sensitiva é mais explícita, na constelação é mais implícita. Né? O Theta Healing já trabalha também mais parecido com o alinhamento, mas tem uma coisa mais... tem um pezinho na linguagem, tem falas, né? Já tem uma elaboração falada, né? Mas tudo está dentro desse viés. É terapia, mas não é psicologia. E é sensitivo, mas não é espírita nem é religioso. Então o alinhamento vem dentro desse viés. Né? Falando um pouquinho de mim nessa história, para quem se interessar, eu trabalho com isso há 21 anos, dando curso por todo o Brasil. Distribuo gratuitamente os meus e-books. Né? Quem quiser os meus e-books de alinhamento energético, enfim, eu tenho 3 e-books que eu distribuo gratuitamente. Um e-book tem a ver com toda a minha história com yoga e Ayurveda, e os outros 2 e-books têm a ver com alinhamento energético. É só entrar em contato comigo. Se você botar Hernani Fornari no Google, você me acha, Instagram, Facebook. É só você pedir que eu te mando os meus e-books. E eu dou curso por todo o Brasil. Né? Gente, eu não sei mais o que, que eu vou falar.
Perfeito, professor. Acho assim que você trouxe muito conhecimento. Que assim a gente passaria, né, semanas discutindo cada tópico desse. A gente chegou no momento agora em que a gente vai passar a palavra para cada um dos integrantes, para que eles façam considerações e também, né, ler algumas considerações que tem aqui no chat. Antes de começar, eu quero dizer que a gente tem um vídeo sobre a meditação e o alinhamento energético que era para ser passado aqui, só que houve um problema técnico. Então, o morto da TI que está aqui falou que não consegue executá-lo, não consigo executá-lo o vídeo agora, mas que ele vai estar disponível nas páginas do movimento, nas redes sociais do movimento, logo após a live. Tá? Obrigado, meu caro moço da TI, disse aqui. Professor, eu estava vendo assim, fazer um recorte sobre o que você falou. Ah, e você falou algo que me chamou muita atenção sobre esses processos de autoconhecimento e percepção da consciência, de como esses processos eles não estão, digamos, tão disponíveis e práticas na nossa sociedade hoje, que é uma sociedade, digamos, mais ocidental, nesse sentido. É possível fazer um exercício de como seria, de quais seriam esses impactos positivos no nosso comportamento coletivo em uma sociedade, se esses processos estivessem disponíveis como, digamos, como políticas públicas na área de educação, de cultura ou até de saúde?
Vou usar uma palavrinha que Buda usava. Eu não sou budista, não, mas acho que Buda foi um cara esperto. Para mim, foi o cara que mais conheceu a mente humana. Compaixão. Porque se eu descolo desse olhar cartesiano e mecanicista, que eu vou falar um negócio difícil aqui, porque isso dá um congresso, que é o pai do fascismo. Tá, mas tem uma complexidade nesse raciocínio que a gente não vai entrar aqui porque isso dá um congresso, né? Se eu descolo o meu, por que que eu falo que é o pai do fascismo? Pela origem que isso tem, né? Pela construção da onde isso vem, a visão de mundo que quem construiu isso tinha, né? Aquela coisa europeu-centrista, branco-centrista, que constrói a nossa filosofia e a nossa ciência. Então, eu acho que se a gente se apropria, se a gente agrega, traz para junto os africanos, os povos das Américas, os orientais, né? E claro, e também a ciência, e também a neurociência, a psicologia, se a gente tira esse caráter hierárquico que a nossa cultura criou para o conhecimento, gente, isso abre uma perspectiva de compaixão, de amor ao próximo. Eu acho que aí Jesus pode funcionar. Eu acho que aí Marx pode funcionar. Porque eu acho que Jesus e Marx só não funcionaram porque houve um brancocentrismo que dominou o planeta. Houve um capitalismo que dominou o planeta. Enquanto tiver meu em detrimento do teu, pirâmide social, né? Não vai funcionar Jesus, nem vai funcionar Marx. Então, eu acho que compaixão talvez seja a porta para isso. Eu sou você, você sou eu. A tua dor me toca, né? Eu te ouço. Eu me importo com você, né? Como é que pode? Gandhi falava, como é que pode ter ganho real se alguém está perdendo? Ganha-ganha é a alma do capitalismo, é ganha-ganha. Oh, perdão, é ganha-perde. Não, ganha-ganha é a cura disso tudo. É ganha-perde. Ganha-perde é a própria expressão da pirâmide social. Então, se a gente transforma isso em ganha-ganha, aí tem ganho real. Enquanto tiver ganha, enquanto alguém perder para eu ganhar, a gente não vai ter ganho real. Talvez aí possa estar a chave, né? Da serenidade, da tolerância, da compaixão, da solidariedade, da paciência, né? Da suavidade, de um viver cooperativo, né? Aquilo que a gente é uma coisa que me tocou muito, assim, foi um choque para mim. Eu falei do monge que bateu na parede, né? Falando, vocês acham que isso é inanimado, né? Esse cara numa palestra. O Gil Rosani conheceu ele, o Swami Tilak. Isso nos anos 80. Esse cara vira e fala assim: se Deus chegasse agora e num passe de mágica transformasse aqui agora no paraíso, a gente transformava no inferno rapidinho. Aí ele falou uma frase que foi assim demolidora para a gente naquela época: a gente não tem capacidade de viver no mundo que a gente sonha. E a gente ainda não tem. A gente ainda transformaria em inferno o paraíso se Deus transformasse em paraíso. Então, acho que a gente, né, a gente baixando a bola, né, saindo dessa coisa europeu-cêntrica, dessa coisa hierárquica, né, e trazendo para o nível de humanidade, gente, essa coisa que índio tem. O homem não é o top de linha da criação. Né? A Bíblia fez um essa não é a Bíblia, essa interpretação fez um desserviço enorme. Né? Deus cria o mundo, bota o homem como top de linha e o mundo é um grande supermercado. Gente, é claro que a gente destruiu. A mim incomoda, mas não me surpreende. Porque qual foi a informação que a gente recebeu como cultura? Olha só, tudo para vocês, pode usar à vontade. E a gente usou. E estragou. Sabe por quê? Porque não é sagrado. O sagrado ficou circunscrito a religioso. Agora, você senta com o índio, né? Eu tive essa oportunidade, né? A Fátima conhece a Aldeia do Sol, que é um centro de xamanismo, que são meus vizinhos. A gente teve a oportunidade de receber as maiores lideranças nativas norte-americanas. Assim, o líder dos Cheyennes do sul dos Estados Unidos, o líder dos Ojibwe do norte dos Estados Unidos. E você vê claramente que tem uma visão de mundo diferenciada. Nós somos apenas mais um. E aí, se eu considero isso, e se eu trago para a minha visão de mundo um olhar animista, não é o animismo do Kardec, não, né? Está tudo vivo. Se está tudo vivo, isso cria uma economia de viver totalmente diferente. Como é que eu vou jogar veneno no rio se o rio está vivo? Agora, se o rio é alguma coisa que Deus criou para eu usar, beleza, eu vou jogar veneno. Né? O rio é um rio, é água, H2O. Agora, se o rio é vivo, né? Dá uma outra perspectiva. Se a pedra é viva, se a terra é viva, se a árvore é viva, né? Viva como ser consciente. Né? Aí você fala para um ocidental consciente, pensa logo no cérebro que pensa, né? Mas índio conversa com pedra, índio conversa com árvore, conversa com bicho. Por quê? Porque tem um olho, tem um canal que acessa essa possibilidade de inconsciente coletivo. Então, acho que talvez a porta seja essa, a gente fazer o que a gente sabe. Né? A gente já sabe muito mais do que a gente consegue fazer. Então, acho que meio por aí. Né? A gente sabe muito mais do que a gente consegue fazer.
A gente vai ali para a Bahia. Victor Tapioca, faça as suas considerações aí com o professor, enfim, sua pergunta, se tiver.
Olá, professor. O professor acabou falando praticamente tudo aquilo que eu teria assim, de ideia, de pergunta. Ele praticamente já respondeu na exposição que ele fez. Muito boa exposição, assim, foi uma verdadeira aula. Estou aqui ainda assimilando, né, as ideias trazidas pelo professor. E vou rever essa live novamente para poder assimilar melhor ainda. Professor, tendo a concepção de que nós não somos apenas um corpo físico, mas uma sobreposição de corpos, corpo físico, emocional, mental inferior, mental superior, búdico e átmico, qual é a relação da meditação com esses corpos? Eu queria entender melhor. Um yogi, por exemplo, um grande yogi, que a gente conhece aí, né, da Índia, por exemplo, do Oriente, ele, com um estado de meditação profunda, ele consegue acessar esse último corpo, esse corpo átmico, e ter uma experiência do nada absoluto. Como seria, né, a relação da meditação com esses corpos?
Olha, Vitor, você traz uma sistematização que eu não conheço muito, que vem mais da teosofia e da Rosa Cruz, né? dessa linhagem mais do esoterismo ocidental. Eu não conheço muito essa área, até porque essa divisão de corpos, se você for olhar na literatura mundial, você vai encontrar N divisões diferentes. Divisões trinas, divisões em quatro, divisões em sete, em 12, em 14, é uma loucura, né? Então, eu meio que desisti um pouco na minha vida de entrar um pouco nessa área muito técnica. Né? Assim, eu vou te falar hoje, eu tenho 68 anos, hoje o que me interessa é o sofrimento humano. Não me interessa mais muito, assim, eu já fui muito descarafunchar livro e minúcias técnicas de filosofia, esoterismo, essa coisa toda. E, cara, eu sou muito cabeção. Eu percebi que isso estava servindo para inchar o meu cabeção. Então, eu acho que eu precisei de duas coisas na vida. Eu falei para vocês que eu venho de uma família de intelectuais, né? Primeiro, eu tive que fazer terapia para aprender a sentir. Porque, sendo homem ocidental e vindo de uma família de intelectuais, sentir passou batido, né? Então, aprender a sentir foi uma coisa que ocupou muito tempo na minha vida. Eu fui fazer terapia reichiana, terapia corporal, justamente para entrar nessa dimensão da percepção do sentir. Mais para frente, eu entro nessa história do alinhamento energético, que foi uma loucura, porque eu estava dando aula de yoga, esse troço caiu no meu colo, assim como um piano de cauda, despencando do prédio, né? Eu namorei a Mônica Oliveira, que é essa pessoa que aprendeu com a Luísa, e eu podia até não ter, né? Ela podia ficar dando aula de yoga, ela fazendo alinhamento energético, mas por alguma razão eu me apaixonei por essa terapia, dei muito trabalho para quebrar essa coisa mental, né? Elaboracionista, né? Dei trabalho para caramba para me entender, para me assumir como um sensitivo. Tive que quebrar toda essa coisa que está no imaginário, né, do sensitivo é um dom, e não é. Para ser sensitivo tem que ser primo irmão do Chico Xavier, com uma espiritualidade libada, e não é. Para ser sensitivo tem que ser ético, né, e ter expertise numa técnica, né. Enfim, eu tive que quebrar muitas dessas coisas. Umas eram preconceitos, outras eram ignorância, né. Mas, voltando para a tua pergunta, Vitor, não sei te responder da forma como você me pergunta, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a meditação é uma broca que vai homeopaticamente furando, provavelmente, esses corpos, furando no sentido de ir tirando calo, tirando resistência, controle, defesa, né? Medo, raiva, tristeza, angústia, sabe? E conquistando cada segmento de consciência, que claro que, que tem a ver com esses corpos, óbvio que tem a ver, né? Os indianos são mais simples, eles falam de corpo físico, astral e causal. E pronto. Fora disso é o ser. Porque a espiritualidade oriental ela está muito calcada num pressuposto dialético que não tem na nossa cultura. E que quando você entra para entender filosofia oriental, se você não entendeu esse pressuposto dialético, você não vai entender o resto, que é aquilo que eu falei. Existem duas realidades acontecendo aqui. A realidade e a que eu criei. Existe uma dimensão absoluta e uma dimensão relativa. Existe um Hernani que está relativo e existe um Hernani que é absoluto. Entre esses dois tem um inconsciente atulhado de entulho, de vida passada, de ancestralidade, dessa vida. E isso fica me mantendo quicando, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo. Essa é a forma simplista, né? É claro que Blavatsky, é claro que a Rosa Cruz, essas escolas, quando ganham uma pegada mais ocidental, ganham uma sofisticação também, né? Blavatsky era um monumento, né? Essa galera toda dessa área, né? Tô me esquecendo do nome de um discípulo da Blavatsky que criou uma linha de Rosa Cruz também muito interessante, a Annie Besant, Alice Bailey, esse pessoal todo maravilhoso, né? Mas eu te confesso que eu tenho pouco conhecimento dessa área. Desculpa não poder ser muito técnico na tua pergunta.
Não, professor, respondeu muito bem. Na verdade, a resposta não era para ser técnica, não. Era para ser desse jeito aí que você falou. Porque eu leio alguns materiais e tive acesso, é por isso que eu pergunto, porque eu fico querendo saber até onde vai esse nível de trabalho do inconsciente, né? Qual o nível de corpo ali ele está pegando, né? Dentro dessa vamos dizer, sistematização que eu acessei de corpos, né? Digamos que exista isso, né? Pelo menos é uma maneira da pessoa enxergar a coisa e sistematizar, né?
Deixa eu só dar mais um pitacinho nessa história, que eu demorei também para ter essa perspectiva, Quando você entra no universo do Oriente, que entra nessa perspectiva dos corpos, dos planos e tudo, nós ocidentais temos uma tendência a colocar isso em duas dimensões. A gente vê no papel, né? Aquele desenho dos corpos, né? Dos chakras. Isso são estruturas holográficas. Corpo, mente, emoção, energia, espírito, chakras, é tudo holográfico. Tudo se interpenetra. Mas nós, ocidentais, a gente meio que cartesianizou isso também. Né? A gente olha a chakra desenhada no livro, aqueles sete coisinhas, é claro que a nossa mente cartesiana, né, torna aquilo em duas dimensões, como se chakras fossem estruturas sequenciais. É tudo holográfico. Está tudo interpenetrado, acontecendo passado, presente e futuro o tempo todo. Né? Os chakras são estruturas simbólicas, arquetípicas, né? Funcionais. Né? Enfim, isso também dá um congresso.
Então, vamos passar a palavra para a Fátima, por favor.
Fátima.
Ai, meu querido, que prazer ter você aqui.
Ah, prazer estar com vocês também.
Tem que marcar um café aí para a gente bater, aprofundar o papo.
Né? Saudade de vocês.
Vou levar o livro, né? O livro que eu te prometi, né? Uh-huh. O primeiro livro, né, pessoal?
Vamos lançar. Eu tenho um livro para vocês também.
Ah, então que ótimo. Então, Hernani, falando aqui de alinhamento energético, a gente vê então que tem aí um agregamento, né? Uma integração de várias correntes, né? De física quântica, os conhecimentos orientais e os conhecimentos dos povos originários, da cosmovisão, né? Os povos originários, tudo integrado, eu acho que é isso que eu entendi, né? E aí, assim, eu queria que você falasse como seriam as fases de atendimento de quando você recebe um indivíduo.
Ótimo.
E se você acessa alguma egrégora, porque é uma sensibilidade que você tem que estar ali presente em você, né?
Vai.
Se você acessa alguma egrégora, se uma egrégora está sempre presente com você, se é uma coisa que vai trazer essa transmutação, fazer esse trabalho de apoio, né? Transmutar e trazer o reequilíbrio desses corpos energéticos.
Tio Kardec já tinha falado que no andar de cima tem sempre uma galera interagindo.
Exatamente.
Então, isso aí, show. Então, claro, tem. O Aloysio, quando estava em Volta Redonda, na juventude dele, ele frequentava um trabalho espiritual, que chamava Mesa de São Marcos. Isso, sei lá, anos 60, talvez. E essa é egrégora que, num determinado ponto, lá para frente, fez assim para o Aloysio e falou: vem cá, você não quer fazer em consultório, sem ritual, sem nada. Consultório, três cadeiras. Aquilo que você via pajé fazendo. E esse foi o trabalho que o Aloysio deu o nome de alinhamento energético. A gente recebe um cliente, a primeira coisa que a gente faz, a gente chama de leitura do campo. Leitura do campo é mais ou menos assim, o que o teu campo está trazendo para trabalhar além do que você vai me dizer. Porque aquilo que o cliente vai trazer para trabalhar pertence à esfera do consciente do cliente. Isso aqui. Por mais que a gente seja elaborado, trabalhado em terapia, culto, erudito, vai ser sempre isso aqui, perto do gigante que é o mundo inconsciente. E eu acho que de religião, terapia, psicologia, só existe porque existe um inconsciente. Então, essa primeira fase, o terapeuta é uma interface, né? assim como no centro de Umbanda o preto velho não pode sair do nada e falar para o cara: ô, Misefi, tá, né? Tem que ter um médium para fazer essa interface. No alinhamento tem um canal, então eu vou receber do campo, né? O campo é esse nome genérico, né, dessa grande inteligência. Né? Eu vou receber do campo informação e vou retransmitir para o cliente essa informação. No alinhamento, a gente não elabora, não interpreta, não adivinha. Tá? Então, o que o cliente vai ter com esse ato de leitura? Material para elaborar. no alinhamento, quem tem que interpretar, analisar, entender, elaborar é o cliente. Na segunda fase do trabalho, aí entra o trabalho, né? Porque essa primeira fase é legal, é um bônus, né? O que, que o teu campo está te dizendo? O que, que você está trazendo para trabalhar, além do que você vai dizer? Mas o trabalho é um ato mediúnico. Gente, é surreal. Vou contar uma boa nova para vocês. Não precisa mais morrer para ser incorporado. A gente incorpora a pessoa viva. Então, no alinhamento, eu me incorporo, literalmente, mediunicamente, memórias. Claro, eu não posso incorporar o cara vivo porque ele está vivo, né? Então, o que, é que eu me incorporo? Memória. Trauma, medo, angústia, raiva. Lembra? Foi a sacada do Aloysio, o mesmo canal sensitivo. Que descola um cara morto de um cara vivo, descola a memória do psiquismo do cliente, como ele viu o pajé fazer. Na terceira fase, aí você passa por uma situação fantástica. É muito legal ver o cliente passando por isso, porque você assiste você falando fora de você. Ou melhor, você assiste parte de você falando fora de você. Então isso é muito doido, né? Você assiste trauma, medo, raiva, angústia, coisas de você falando fora de você. É muito doido. Na terceira fase, é claro que isso é encaminhar, assim como o doutrinador encaminha, convence o obsessor para ser encaminhado para uma escola, para um hospital, para melhorar de vida, aqui a gente tem um canal com um dirigente. E esse dirigente conversa com aquele trauma, para que aquele trauma aceite ser encaminhado para voltar a rodar no sistema do cliente da forma original. Porque o cliente está tristeza, ele não é tristeza. Ele está tristeza porque ele viveu alguma situação que ele não deu conta e aquilo se... Lembra o que eu falei lá atrás? Viver produz dor e resultados. O que eu senti e como eu me entendi. Aquilo é um software. Não é muito diferente de computador. Isso aqui é um hardware. Eu tenho um sistema operacional que é estar vivo, que ainda é melhor que o Windows. E eu vou fazendo o quê? Instalando programa. E esse programa fica fazendo o quê? Looping com o sistema. Looping. Eternamente, se eu não fizer nada com isso. A terapia vem quebrar esse looping. Como eu não sou tristeza, eu estou tristeza em função de uma experiência que eu não dei conta. Se você captura a experiência, desinstala a experiência, o cliente pode voltar a experimentar a sua natureza original, que é outra polaridade da tristeza, que é a alegria. A alegria é constitucional. A tristeza, não. Eu sou alegria e estou tristeza. Enquanto eu estou tristeza, eu não experimento alegria. Agora, não tem mágica. Então, o Aloysio falava que 50% é feito na consulta, mas 50% está na mão do cliente. Porque quando o que a gente chama de corpo de cura, de corpo em luz, que é todo aquele material em sofrimento que é expresso mediunicamente, que é encaminhado para transmutação, que volta como um corpo de cura, ele volta como um corpo de cura potencial, que vai ser instalado ou não. Porque a diferença da gente para computador é que a gente não é eletroeletrônico. A gente é biológico, emocional, psicológico. Então, o computador, quando dá pau e você chama o técnico, ele reformata o HD, instala o programa novo, fala, olha, a senha é essa. Você bota a senha e sai funcionando. A gente não. O novo programa, ele é instalado mediante o uso da senha. É um processo de instalação, senão era mágica. E mágica não tem. Ou então o terapeuta tinha que ser um Chico Xavier da vida para fazer um ato mediúnico, mirabolante, que também não é. Então o que, que resta? Resta um trabalho potente que te devolve uma probabilidade, uma potencialidade que você vai instalar. O cliente tem que se responsabilizar pela sua história. E aí o cliente recebe um dever de casa que é um password. Que é uma senha. Às vezes uma frase, uma música, uma imagem, para suprir esse gap. Rapidamente, assim, só trazendo para a neurociência. Quando você instala um trauma, né? Você passa uma experiência difícil ou uma sucessão de experiências, instala um trauma, uma coisa que você não deu conta, o cérebro precisa da hardware. Então, o cérebro cria uma rede de sinapses para dar hardware para aquele trauma. Quando você desinstala via terapia, estamos falando de alinhamento, né? Outras fases, via alinhamento, fica um hardware sem software. Quando volta o corpo de cura, vem um software sem hardware. O corpo, o cérebro, precisa absorver aquelas vias neurais que não têm mais função, porque o que rodava o trauma não serve para rodar outro conteúdo, e ele precisa produzir uma nova rede neural para poder rodar aquele novo software. Isso tem um gap de tempo que é biológico também. Não, sobretudo biológico. Então, a senha funciona como uma âncora de PNL, mais ou menos, né? Como um mantra para você suprir esse gap biológico. Usando um exemplo rápido também, você vai no hospital, faz uma cirurgia. No último dia, o médico vai te dar alta, ele te dá uma receita com analgésico, se doa, antibiótico para infeccionar, acabou o trabalho dele. Se o cliente não comprar nem tomar, pode ser que doa, pode ser que infeccione, pode ser que tenha que voltar para o hospital, pode ser que tenha que operar de novo. E alinhamento é, literalmente, uma cirurgia no campo da energia. Literalmente. E a senha é uma espécie de cicatrizante, de salvaguarda. Para quê? Para o cliente não sujar o que está sendo limpo. O Bert Hellinger, das constelações, falava que, às vezes, uma constelação pode ficar até 2 anos reverberando no campo do cliente. Alinhamento também. E terapia holística, sistêmica, transpessoal também. Então, o cliente tem que pegar o bastão do processo para poder instalar aquele programa que você reformatou o HD. Tá? E está ali. O resto, a instalação do programa, está na mão do cliente. Senão era mágica e mágica não tem. Senão também era fácil, né, gente? Você faz um monte de M na vida, paga uma consulta e sai feliz da vida, vai fazer mais coisa errada. Não vale, né?
Justamente. Não faria nenhum sentido, né, professor? Ah, agora, eu tenho uma colega aqui no chat, que a gente já vai para essa parte, para os encaminhamentos, que ela fez uma colocação muito interessante. Eu vou projetar na tela. Uhum. E vou ler para que todos vejam, né, que no caso é a Márcia. E ela diz o seguinte, né? Ela agradece, obrigado, professor Hernani, por esclarecer a necessidade de reconhecer e ampliar vias de acesso ao inconsciente como forma de curar pendências de nossas existências e dar chance de não perpetuar sofrimentos.
Perfeito. Isso aí. Né? A alma do negócio. Essa é a alma do negócio.
Ela pegou bem nesse sentido. Não, e ela coloca mais uma coisa aqui.
A gente tem que aprender a não reter. Né? Uhum. A receber a vida do tamanho que ela tem, a aprender com aquilo que a vida traz e despachar. Tem mais aí?
Tem mais. Ela colocou mais uma aqui que diz que sua fala faz muito sentido ao sugerir que meditação deveria ser ensinada nas escolas e que os governos deveriam oferecer terapia para todos.
Pois é. Na Índia, pelo menos, era assim, né? Antes de ficar aculturado demais, a criança, quando chegava na época que tinha atravessado a puberdade, ia aprender a meditar. Ia aprender a meditar. Porque aquilo tem que se inserir na vida, igual comer, fazer cocô, dormir, nananã. E meditar faz parte da rotina do dia a dia, né?
Perfeito, professor. Então, gente, a gente está chegando aqui ao encaminhamento final da nossa live.
Muito bom. É,
acho que preencheu totalmente a nossa expectativa e superou a quantidade de conhecimento que o professor trouxe aqui para a gente, que a gente poderia fazer, né, um congresso para falar sobre todos esses temas. Quero agradecer a presença do Victor Tapioca.
Ah, maravilhoso. Também.
De todos que estão aqui no chat acompanhando e que acompanharão, né, porque essa live ficará gravada no YouTube, do Movimento. Para mais informações sobre o professor Hernani, ele tem uma página no Facebook, né? Hernani Fornari.
Tem o Facebook, acessar. Instagram, tem o canal de vídeos no YouTube, tem o canal de podcast no Spotify. E os e-books gratuitos que vem, é só pedir.
E eu vi no seu Instagram, professor, que você vai começar cursos agora. Tem algum curso para começar, para quem tiver interesse? Como é que está esse encaminhamento?
Legal, eu não ia fazer o merchandising sem vocês jogar essa bola. Também era demais, né? Ficar fazendo propaganda. Vou.
Por favor.
Eu tenho um curso que começa... Eu tenho dois formatos. Tem um formato extensivo, que são 5 finais de semana, durante cinco meses, um final de semana por mês, que eu só faço no Rio. Então, vai ter um em Copacabana de julho a novembro e um em Niterói de agosto a dezembro. E tem um formato intensivo de 9 dias, que setembro, feriado de independência em Curitiba, e novembro, no feriado da República, em Porto Alegre. E mais informações, entre em contato comigo, que eu dou direitinho, tá?
Perfeito, o professor passou todo o serviço aí, está tudo
claro. Rápido, liberou para o merchan rápido. Não tem pré-requisito, não tem que saber nada. Se você quer fazer transição de carreira, se você quer se tornar terapeuta, se você não quer se tornar terapeuta, muita gente faz o curso só para passar pelo curso e para aprender a técnica para usar em si, tá? Vocês vão aprender a trabalhar individualmente, em grupo, à distância, com empresas e casas, trabalhar com casal, com animais, tá? Dei o recado todo aqui.
Perfeito, serviço completo. Então, assim, gente, boa noite a todos. Tenha uma ótima semana. Professor, até em breve, que eu sinto que teremos uma interação aí pelo futuro. Obrigado, Fátima, todo mundo. Boa noite a você. Tchau, tchau.
Obrigado, Leandro. Obrigado, Vitor, Fátima.